Street.
Thank you, Lisa Mackey.
Senhores deputados, nós vamos iniciar a nossa audição com a União das Misericórdias por requerimento apresentado pelo CDS-PP. Eu daria a palavra ao senhor deputado Mota Soares para iniciar esta audição.
Antes de mais, muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, agradecer a possibilidade que me dão também de participar aqui nesta vossa comissão. Acima de tudo, a disposição da minha colega Teresa Queiro, que está impossibilitada por motivos pessoais, e queria começar antes de mais por agradecer ao Dr. Manuel Lemos e a todas as pessoas da União das Misericórdias Portuguesas o terem acedido, como é aliás seu hábito e seu timbre, a virem à Assembleia da República para discutir assuntos que nós entendemos que estão na ordem do dia e que são muito preocupantes. O CDS apresentou este ano um projeto de resolução que visava, acima de tudo, que o Estado português pudesse fazer a contratualização com a União das Misericórdias de um conjunto de, utilizando as capacidades instaladas no terreno em 14 hospitais, se não me falha a memória, hospitais das Misericórdias, que tinham e têm ainda hoje possibilidade e capacidade para, conjuntamente com o Estado, poderem fazer um protocolo e utilizar essas capacidades, operando em termos de qualidade, em termos de segurança, em termos de preço, até dentro do que se passa no Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que, com o voto contrário do Partido Socialista e a abstenção do PSD, não foi possível aprovar este projeto de resolução que, no nosso entendimento, poderia dar um grande passo em frente, pondo o Estado e as Misericórdias a olharem para aquele que é e que deve ser sempre o interesse essencial do Estado e do SNS, que é operar as pessoas, dar uma maior qualidade de vida, dar mais cuidados de saúde aos portugueses. A verdade é que, provavelmente até por alguma... Desculpe-me as palavras, Sr. Presidente, mas por alguma birra, por alguma teimosia, por alguma inveja até, quem sabe, do Partido Socialista face ao CDS, este projeto de resolução que foi chumbado foi depois, em grande parte, retomado num protocolo que o Estado, o Governo, o Ministério da Saúde, assinou com a União das Misericórdias Portuguesas. E o CDS, que nisto tem uma postura um pouco diferente, nós não contestámos a assinatura do protocolo, até nos pareceu que seria muito importante a assinatura desse protocolo. Sucede que nós, com o Governo do Partido Socialista, infelizmente sabemos muito com o que contar. Esse protocolo tinha uma data de conclusão, supostamente no dia 27 de maio, já se devia estar operacionalizado este mesmo protocolo para se poderem fazer as cirurgias. O Governo falhou completamente neste prazo do dia 27 de maio. Mais tarde, há declarações do Governo dizendo que o novo prazo seria o dia 30 de setembro. Mais uma vez, o Partido Socialista falhou no prazo. Hoje é dia 6 de outubro e, ao que se saiba, não há um único português que esteja a ser operado nos hospitais das Misericórdias. E por isso mesmo, se me permitisse, eu gostava de colocar aqui um conjunto de perguntas muito focadas ao Dr. Manuel Lemos e às pessoas da União das Misericórdias Portuguesas, que passam pelo seguinte. Primeira questão. Quantas pessoas é que já poderiam ter sido operadas nos hospitais das Misericórdias se se tivesse cumprido o primeiro prazo, que era o prazo do dia 27 de maio? Quantos portugueses concretos é que já poderiam ter sido operados? Segunda questão. Eu, ao que me lembro, penso que existem 14 hospitais das Misericórdias, tinha dúvida entre os 13 e os 14 hospitais das Misericórdias, onde é possível fazer um conjunto de cirurgias. Eu gostava de perceber qual é que é a taxa de subutilização destes mesmos hospitais, para nós percebermos depois a capacidade que os hospitais das Misericórdias têm para contratualizar com o Estado. Terceira questão. que é uma questão que também é muito conexa com esta. Nós gostávamos de perceber o que é que está a acontecer aos protocolos específicos assinados entre o Ministério da Saúde e os hospitais das Misericórdias, nomeadamente que tenham a ver com serviços de atendimento permanentes, porque temos tido notícia através dos jornais, já tivemos a oportunidade também de questionar o Governo, sobre que em muitos destes protocolos foram denunciados unilateralmente por parte do Governo. E gostávamos de perceber, nesse sentido, o que é que está a acontecer, qual é que é a visão da União da Misericórdia sobre estas matérias. Também já agora, com a franqueza que nos tem caracterizado sempre, com esta relação muito aberta que eu acho que o Parlamento tem tido sempre com a União das Misericórdias, eu gostava de lhe perguntar muito francamente se a União das Misericórdias sente alguma resistência por parte da máquina do Estado, por parte da burocracia do SNS a esta contratualização. Se sentem que há, de facto, muitos entraves, até burocráticos, para que este sistema possa avançar e ir em frente. Depois, uma outra questão que eu gostava de perceber também era, em velocidade cruzeiro, a partir do momento em que seja possível dar consagração prática a este protocolo, em velocidade cruzeiro, quantas cirurgias é que os hospitais da Misericórdia podem, de facto, fazer todos os anos e em que especialidades? Quais é que são as especialidades para as quais sentem que os hospitais das Misericórdias estão capacitados para intervir? E também, já agora, a que preços é que isso se poderia fazer? Porque isto é, de facto, para o Estado pode ter até uma grande vantagem financeira, porque estabelecendo o Estado um protocolo com as Misericórdias, o Estado paga o que está no protocolo, não paga derrapagens, não paga desperdícios, não paga gastos excessivos ou, eventualmente, supérfluos. Eu gostava de perceber também da vantagem financeira que pode advir até para o Estado desta matéria. E, por último, uma última questão que é muito importante. Nós sempre dissemos que é essencial para nós que se olhe sempre à frente de tudo para os interesses, também mesmo a terminar, Sr. Presidente, para os interesses dos doentes. Esta para nós é a questão essencial. Como é óbvio, nós não temos de olhar para os interesses das Misericórdias, não temos de olhar para os interesses do Estado, temos acima de tudo pôr à frente o interesse do doente. E eu gostava de perceber, nesse sentido, qual é que foi a classificação dos hospitais das Misericórdias no ranking de qualidade feita pela entidade reguladora dos cuidados de saúde, porque obviamente também parece que esse é um critério objetivo onde nós percebemos. Sr. Presidente, termino. Espero não ter alongado muito.
Muito obrigado, Sr. Parlamentar. Muito rapidamente, pedia o mais sintético possível. Passava a Sra. Deputada Rosário Águas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Manuel Menezes e os restantes elementos da Direção da União das Misericórdias. A dar-lhes as boas-vindas, que aliás, ainda há pouco tempo aqui estive na Assembleia, eu por acaso não acompanhei com a assiduidade que gostaria o seminário, porque estávamos aqui em trabalhos na Comissão de Saúde em simultâneo, mas fui recebendo os ecos daquilo que se passou e da utilidade da presença e da realização daquele evento. Eu queria abordar este assunto de uma forma um pouco diferente daquela que o CDS costuma abordar este assunto, porque entendo que nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio correto, que tenha em conta aquelas que são as atribuições do Parlamento e do Governo, nomeadamente, neste caso, nestas matérias. Porquê? Porque, de facto, o CDS-PP e a laia de justificação, explicação da razão da nossa abstenção a este projeto de resolução, é porque o PSD entende que estas matérias não devem ser tratadas pelo Parlamento desta maneira. Achamos que atrás desta problemática está uma questão falta de racionalidade dos meios e das infraestruturas portuguesas na área da saúde, e entendemos que é nesse quadro e nessa perspectiva que o Parlamento se deve pronunciar. Nós estamos preocupados com a falta de acesso à saúde. Nós estamos preocupados com o desequilíbrio brutal que existe, por um lado, de subutilização de instalações e de sobreutilização de outras instalações. Há um problema de falta de conhecimento das capacidades instaladas. Há um problema grave de falta de utilização dessas mesmas capacidades e depois há uma total desorientação e falta de planeamento e de regulação nas instalações que vão surgindo sempre de novo, adicionando oferta sobre mais oferta. E, portanto, achamos que há um problema prévio e, assim, entendemos que é obrigação do Parlamento puxar a sua discussão, como nós já fizemos inúmeras vezes, e que não cabe ao Parlamento estar a sugerir aspectos tão concretos como a contratualização de X, Y ou Z hospitais das Misericórdias. Não, aquilo que, no nosso entender, o Governo deve fazer é, antes de mais, dar-nos a conhecer e conhecer com exaustão a quais são as capacidades instaladas, quais são as necessidades do país e permitir que, num quadro de relativa igualdade e de acesso de oportunidades, as estruturas privadas, sejam elas Misericórdias ou não, tenham acesso à prestação destes cuidados, num quadro transparente, num quadro transparente. É isto que nós defendemos e que lamentamos que o Governo, na altura, apresentou este assunto como uma grande bandeira, já passou um ano, e de facto aquilo que gostávamos de saber hoje da parte do senhor e da União das Mulheres, o que é que faltou, o que é que falta fazer, porque é que o Governo não resolve e não cumpre e não concretiza aquilo a que se comprometeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por saudar os responsáveis da União das Misericórdias, particularmente o meu particular amigo Dr. Manuel Lemos, dizer-lhes que é com grande satisfação que os recebemos aqui. Votamos favoravelmente o requerimento do CDS que solicitou a presença, embora não entendamos que fosse no momento necessária a presença da União das Misericórdias, dado que é conhecido a forma como está a decorrer o processo que o CDS aqui pretende ver esclarecido. Gostava de, antes de colocar a questão ao Sr. Manuel Lemos e à União, gostava só de fazer aqui uma pequena retificação, embora não ache correto nós estarmos aqui perante as pessoas que pedimos para cá virem, estarmos aqui a trocar argumentos político-partidários entre nós, mas não podia deixar de dizer que, vou deixar aqui uma retificação, quando foi dito que foi proposto pelo CDS que fosse celebrado um protocolo de colaboração entre o Governo e a União das Misericórdias, que o Partido Socialista votou contra e que logo a seguir foi copiar isso num projeto. Aliás, uma das razões pelas quais o Partido Socialista na altura votou contra foi exatamente porque estava a decorrer já esse processo, havia já uma minuta de protocolo e, portanto, era uma repetição e foi essa a razão, a fundamental razão pela qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanhou a iniciativa legislativa do CDS e eu penso que isso é muito importante e, portanto, pedindo desculpa, porque não é a União das Misericórdias, não é do interesse da União das Misericórdias em concreto saber o que se passou na discussão no plenário, mas eu penso que era importante fazer essa retificação. E do ponto de vista do nosso grupo parlamentar, a questão fundamental que se nos coloca, e face à presença de Vossas Excelências aqui, é saber exatamente como estão a decorrer, uma vez que o Governo já manifestou várias vezes a vontade e que há um consenso, segundo é publicamente conhecido, entre que são os interesses da União das Misericórdias e o interesse do Governo. Aquilo que aqui foi dito, nós acompanhamos, que está identificada a disponibilidade de recursos por parte da União das Misericórdias e que devem ser utilizados para combater um problema que existe nacionalmente, que é a dificuldade de acesso de muitos dos cidadãos aos serviços de saúde. Portanto, a notícia que nós temos, como deputados e como cidadãos atentos, é que está a ser feito um trabalho conjunto para que possa surtir resultado a cooperação, Ministério, União das Misericórdias. O que nós lhe pedimos, perguntamos muito genericamente, é que a União nos possa dizer aqui como está a decorrer, quais são as perspectivas, o que pensa que pode vir a acontecer e já agora, porque não acho que tenha necessidade de fazer essa pergunta, porque tem uma forma de saber, mas já que aqui estão presentes, se também nos pode dizer na perspectiva da União para quando, qual a data, uma vez que já passaram estas duas que foram publicamente anunciadas, qual a data que a União prevê que possa ser a data de conclusão da assinatura, digamos, desse acordo que está em vias de negociação. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Semedo.
Também começo por cumprimentar o Dr. Miguel Lemos e os restantes membros e dirigentes da União das Misericórdias. Eu queria ser rápido só dizer o seguinte. Primeiro, eu acho que nestas matérias o papel do setor social na área da saúde é exatamente o mesmo que o papel de qualquer outra instituição privada, portanto, acho que o Serviço Nacional de Saúde, aqueles serviços que não têm, por qualquer razão, possibilidade de, em tempo útil, disponibilizar e prestar aos cidadãos que o procuram, deve contratualizar com quem tem condições para fazer esse serviço. Portanto, não tem nenhum preconceito, nem nenhuma discriminação negativa, nem positiva relativamente à União das Misericórdias. A minha discriminação positiva é incondicionalmente com o Serviço Nacional de Saúde, mas isso também escuso dizer que já toda a gente sabe. Mas eu acho que... vou fazer três perguntas. A primeira parte de uma afirmação do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, ou duas afirmações, em que uma falou em birra política, a outra falou em eventual má vontade da burocracia do Serviço Nacional de Saúde. Há uma terceira razão, que determina a taxa de utilização dos serviços de saúde das misericórdias, que é a opção dos utentes. A opção. E, portanto, ninguém é obrigado a ir a uma misericórdia, nem ninguém deve ser impedido de ir. Pronto. Portanto, a minha pergunta é esta, porque eu sei que há protocolos que já estão a decorrer e que têm evoluem normalmente, e, portanto, eu gostava que o Sr. Doutor respondesse efetivamente às perguntas muito concretas, espero que esteja em condições para isso, que o deputado Pedro Mota Soares elencou, até para nós percebermos a dimensão do problema. Porque há, de facto, eu também acredito que possa haver preconceito político por parte do Governo, má vontade da burocracia do Serviço Nacional de Saúde, mas há também a opção dos cidadãos e a opção dos utilizadores. Um sujeito recebe uma carta relativamente ao SIGIC e diz-lhe, olha, nós não o operamos, um hospital qualquer, escolha uma destas alternativas. Bom, e há misericórdias que estão nessas alternativas e ninguém pode ser empurrado à força para ir àquela ou a qualquer outra instituição. Segundo, eu gostava de compreender, e mesmo compreender, porque é que, em algumas regiões do país, as misericórdias têm um papel tão ativo na prestação de cuidados continuados e até na integração da rede de cuidados continuados e integrados. Mas há zonas do país, e em algumas regiões muito importantes, como por exemplo o caso de Lisboa, mas há muitas outras, por exemplo, Viseu, por exemplo, qual é a dificuldade das misericórdias, digamos, terem um papel mais ativo numa rede de cuidados que ainda por cima é financiada, não digo que seja bem financiada, seguramente que não, mas até tem, em alguns casos, investimentos garantidos por parte do CREN e de outros mecanismos de fundos comunitários. E, portanto, gostava de perceber qual é a dificuldade para o ano. Terceiro e último, eu acho que é uma situação que se tem vindo a apagar, digamos assim, ou seja, mas que ainda de vez em quando há notícias disso. Há algumas misericórdias que cobram, para além da taxa moderadora, cobram uma taxa adicional para prestação de serviços. Eu gostava de saber como é que lidam com este problema, sendo certo que me parece que isso é uma prática, um pouco abusiva, não sei se será a melhor palavra, mas sei que esse é também um problema para as misericórdias. Gostava de saber, eram as três perguntas que tinha para fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Muito bom dia a todos. Agora, de uma forma mais formal, permita-me que, em meu nome pessoal e em nome dos meus colegas, os cumprimente. Me regozijo com a circunstância de vir aqui a esta comissão. É sempre um prazer, da parte da União das Misericórdias, fazê-lo. Se me permitem uma brincadeira, sempre é melhor comigo com um bispo. E, portanto, seja eu interlocutor e não a conferência episcopal. E, portanto, mas isso se calhar é matéria para outras conversas que necessariamente teremos que ter com os partidos políticos, e um dia destes eu cá virei, mas por outras razões. Dizer o seguinte. Primeiro, se me permitem, como o Sr. Presidente deu-me 10 minutos, permitem-me que eu responda a todos, não respondendo especificamente a nenhum, no sentido. Primeiro, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado João Semedo o seguinte. Nós somos setor social, não somos setor privado nesse sentido. E temos uma vantagem sobre o setor privado. É que para nós a saúde não é um negócio. Não é um negócio. E não sendo um negócio, isso, do nosso ponto de vista, faz toda a diferença. Porque a saúde não é a mesma coisa que fazer camisas ou pares de sapatos. E não é por acaso que, por exemplo, nos Estados Unidos, se vir o ranking dos melhores hospitais dos Estados Unidos, não aparece nenhum hospital privado. Ou são hospitais públicos, ou são hospitais de NGOs, portanto, do designado terceiro setor. Depois, a começar no Johns Hopkins Hospital e na Mayo Clinic, que são, como sabem, de fundações. Depois dizer o seguinte... depois dizer o seguinte, em relação aos cuidados continuados, porque é uma matéria ligeiramente à parte, eu gostava de dizer que em Lisboa não há cuidados continuados, porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não pertence à União das Misericórdias Portuguesas, é um instituto público do Estado português, e é preciso, isso faz toda a diferença. Portanto, essa é uma pergunta boa para fazer ao Ministério da Saúde e ao Estado. Porque é que a Misericórdia, digamos, porque é que uma instituição com tanta capacidade económica ainda não fez esta, e eu devo dizer que, conscientes da dificuldade e do problema dos cuidados continuados em Portugal, nas suas múltiplos aspectos, nós próprios já oferecemos ao Governo, a própria União, a disponibilidade para fazer aqui uma unidade ou duas aqui em Lisboa. Noutras zonas do país, é um problema de dificuldades financeiras, digamos. Nós, neste momento, ninguém vive bem, não é? Citou o caso de Viseu. Em Viseu, há algumas misericórdias à volta, por exemplo, Santar, por exemplo, Tarô, que estão a fazer. Pois isso depende um bocado de cada misericórdia. E há misericórdias que se sentem muito inseguras por causa destas alterações que os diferentes governos têm tido na sua relação com a saúde. E isso conduzia-me diretamente à questão da senhora deputada Rosário Agas, que é para dizer o seguinte, é óbvio que em Portugal há um problema grave, que é a confusão da capacidade instalada com a capacidade de resposta. E o que nós temos visto é o Estado gastar dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro em nome de uma suposta resposta e aumentar a capacidade instalada e na resposta não se toca. O problema é sempre um problema de capacidade de resposta. E, portanto, o cidadão, importa-se lá que haja 50 salas de cirurgia se só está uma a funcionar? Hein? Aquilo que quer é ser operado. Se os fizeram 50 salas, olha, azar, se calhar só deviam ter feito duas, só podem pôr a funcionar uma. E esse é um problema terrível do Estado Português da Saúde, e serve com certeza muito o âmbito desta audição, mas que sobre o qual vale a pena refletirmos todos um dia. É o que é que nós andamos aqui a fazer, a gastar dinheiro de todas as formas e feitios. Dizer aqui neste quadro, esse é um problema gravíssimo e central. Gravíssimo e central. Se não podemos, então pare-se de se fazer, porque também não há médicos nem enfermeiros assim aos médicos e o Estado não comporta. E essa pode ser a nossa vantagem, e até, eu diria, dos privados. É que aquilo que é contratualizado com o setor social, esse não faz déficit. E aqui já começava a responder aos... Porque não faz déficit. É 100? É 100. Não passa. Agora, o que é que isso põe do nosso lado? Isso põe do nosso lado, porque nós não podemos trabalhar para o déficit, que os preços sejam justos, porque senão, ao fim de 2 anos, as nossas casas estão endividadas e fechamos, e lá se perdeu... E o que estamos? A determinada altura, senhor deputado, o que aconteceu foi que, desde... Quantos anos, doutor Salazar? Para aí, 10 anos ou 12, não se mexeu nos preços. O Estado nunca mexeu nas tabelas. E como a lei falava em comparticipação do Estado... Porque era o que falava. O protocolo de com participação do Estado pressupõe outras comparticipações. E quais eram as duas outras comparticipações onde nós podíamos, ou à própria misericórdia, se o indivíduo não tinha recursos, ou ao indivíduo e à sua família, se ele tinha recursos. E foi isso que fez que nós, o que nós começássemos a perguntar aos cidadãos e a perguntar se eles, quando optavam livremente por vir à misericórdia, porque não havia capacidade de resposta no Estado, dizer, olha, se você vem cá, a cirurgia custa 500 euros, o Estado só co-participa com 250. Ou se for muito pobre, e é verdade que em muitos casos, quando nós fazíamos essa avaliação e o cidadão não tinha dinheiro, nós não levávamos nenhum dinheiro aos cidadãos. Há milhares de casos desses para o país adiante. Mas quando ele tinha... Também não era, nós, no nosso ponto de vista, era uma forma de lhe resolvermos o problema. Por isso, nós não foi nunca com gosto nenhum que levamos com participação. A nossa lógica era sempre a com participação zero. Agora, se o Estado não pagava, alguém tinha que suportar essa diferença. Se o cidadão queria, na sua livre opção, como disse, e também nós não queremos que ninguém seja empurrado para as misericórdias. Não queremos mesmo. Queremos que as pessoas lá vão porque acham que lá devem ir. Ou porque têm a necessidade de lá ir e o Estado não responde. Quando este verão, e agora respondendo ali ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, quando o Estado denunciou unilateralmente os SAPs, sem nos dizer nada, com base numa lógica de que íamos fazer o acordo para a semana, denunciou os SAPs, nós só tínhamos duas soluções. Ou fechávamos, ou mantínhamos aberto, levando algum dinheiro às pessoas para responder às pessoas. A resposta das pessoas... As pessoas responderam com os pés. Foram lá todas. E eu vi, ninguém me contou, eu vi na Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde dezenas de pessoas com um lacinho aqui no dedo porque tinham ido ao Hospital de Braga. E o Hospital de Braga demorava 5 horas para dar resposta. Não é que as pessoas metiam-se no carro e iam para o Hospital da Misericórdia. Eu vi. E os jornalistas também viram. E a televisão filmou. Porque as pessoas... E isso é uma boa pergunta. Porque é que o Hospital de Braga, ao que parece, com alguma mudança na gestão, as pessoas iam para a Misericórdia. Porque feitas as contas, repara. A taxa moderadora é 8,25€ no Estado. Quem está em Vila Verde, em Amares, na Póvoa de Lanhoso, etc., meter-se no carro, ir a Braga, gastar gasolina, pôr o parque, eu confirmei que é o parque mais caro, era o parque de Braga, e é uma terra de muitos parques, por motivos que os meus amigos bem sabem, o parque mais caro é o parque do hospital, é o parque do hospital. Feitas as contas, para os 20€ que a gente leva na Misericórdia, o senhor doutor ou a sua família é bem tratado. Aliás, devo dizer uma coisa que é muito interessante. Sabem com certeza que a entidade reguladora de saúde lançou um programa de avaliação dos ratings dos hospitais. E isso está na net, se tiverem a vontade de verificar, verificam que o hospital de Vila Verde está com 3 estrelas. Portanto, nem sequer aquele velho problema que os hospitais das Misericórdias, coitadinhos, não é? E há muitos com 2 estrelas, e muitos com 3 estrelas, e muitos que simpaticamente a entidade reguladora de saúde pôs em avaliação. Vale a pena, porque isso é uma boa forma de acabar com muitos mitos na sociedade portuguesa. Muitos mitos. Dizer o seguinte à senhora deputada Luísa Salgueiro e também ao doutor Pedro Mota Soares. Como é que estão a decorrer as negociações? Nós sabemos que isto é uma coisa muito complexa. Em relação ao preço, não foi muito fácil estabelecermos o preço. Era o preço do CIGIC. Aceitamos esse preço. Aliás, era o preço da proposta do CDS. Aceita. Onde é que as coisas se complicam? É nas consultas. E complica-se nas consultas porque o Ministério tem querido, e nós aceitamos esse debate, que fazer um preço compreensível. Isto é, um preço que engloba tudo. E isto os médicos sabem, com as exigências crescentes ao nível dos exames auxiliares de diagnóstico, nós temos que encontrar um preço que, à partida, não nos venha pôr em causa, porque nós, quer dizer, num hospital pequenino do Estado, é fácil aceitar as consultas a 50€. Bem, no fim do ano tem um déficit. Vai para o déficit. Mas nós não aguentamos o déficit um ano. Portanto, temos que ter um preço que seja, que sem prejudicar a tal qualidade, para amanhã nos vê dizer aquilo tem mau qualidade, que tenha tal benefício para os doentes de que falava há bocado o doutor Pedro Matos Soares, porque as pessoas não saem de lá e não vão nos hospitais pequeninos depois aos privados fazer os exames que são necessários, não é? Nós temos que ter um preço que seja razoável e equilibrado e que o Estado aceite como tal. E isso naturalmente tem prejudicado, tem dificultado. É óbvio que estamos a entrar numa deadline limite, porque o protocolo de março diz que todos os acordos cessam a 31 de dezembro. Então é pior emenda que o soneto. Quer dizer, nós temos que chegar rapidamente a um preço aceitável, a um preço que seja... Que nós até estamos dispostos a corrigir no próximo ano, se for muito alto, e a vermos como é que nós também sabemos. Agora, temos que fazer as coisas by the book, porque senão a entidade reguladora de saúde vem cá dizer da próxima vez os senhores estão a perder qualidade. E nós isso não podemos fazer. E é por isso que essa compreensão tem que ser colocada. Tem que ser colocada em cima da mesa, porque sob pena de o tal preço justo que nos permita não ter dúvidas. Porque um preço injusto era facílimo. Ou um preço também estúpido, que o Estado naturalmente não aceitaria, nem nós pretendemos que o Estado o aceite. Como disse, nós não queremos ter resultado positivo da atividade, não lucro porque não remuneramos capitais, mas não podemos ter prejuízo. E sabemos que aquele é um valor fechado. É tanto. Depois dizer só uma coisa, a resistência do Estado e das ARS, mais que muita. Taxa de subutilização enorme. Se já teríamos, o que é que teríamos, o que teríamos, digamos, operado, Sr. Doutor, era o que contratualizássemos, porque com certeza que as misericórdias tinham feito um esforço, porque era uma questão de honra, para cumprir, embora começando em maio, para cumprir até ao fim do ano aquilo, nós estamos habituados, e por isso é que andamos aqui há 500 anos, a cumprir aquilo que fazemos e cumprir com qualidade, porque não basta fazer de qualquer maneira, temos que fazer com qualidade. E por isso, isto tudo no interesse dos doentes, porque de facto o que está em causa é o interesse dos doentes, isto é, se o Serviço Público de Saúde, que eu não confundo com o Serviço Nacional de Saúde, Se o Serviço Público de Saúde resolvesse o problema todo, com a capacidade instalada, todos nós também, não havia nenhuma clínica privada, nenhuma clínica de misericórdia, não havia nada. O único problema é o interesse dos doentes. Os doentes batem à nossa porta. Os doentes optam por nós por causa da proximidade. Optam por nós por causa da qualidade. Os doentes não vão mais porque o Estado... e eu até o compreendo, a um determinado momento, o Estado limita o acesso. Não nos limitasse o Estado o acesso e as pessoas iam mais aos nossos equipamentos.
Um pequeno esclarecimento que parece que é muito importante. Se eu dizia há pouco que se tivessem conseguido contratar até o dia 27 de maio, teria uma questão de poderem cumprir o total protocolo. Eu sei que o total protocolo eram 70 mil pessoas, mas acha razoável dizer, mas isso é para um ano inteiro, como é óbvio, não seria só para 6 meses. Seria razoável dizermos que tinham capacidade de operar 30 a 35 mil pessoas nestes meses? Só para termos uma noção.
Vamos lá ver. Nós nunca chegamos a apurar, esse passo, esse ponto falta, o que é que o Estado, numa lógica de complementaridade, pretende que as misericórdias façam. Isso não está por fazer esse trabalho. Nem o Estado sabe. Não chegamos a esse número. Portanto, nós não sabemos se o Estado nos vai pedir 25 mil ou 30 mil. O que nós propusemos ao Estado, e digamos, o Sr. Secretário de Estado achou que fazia sentido, era partirmos do histórico dos últimos 3 anos. Isto é, digamos, o que a Misericórdia de Ribadavia faz nos últimos 3 anos era pelo menos um valor aceitável. Pronto. Tendo o Estado que ter presente duas coisas. Primeiro, que se o cidadão pagava 50%, o mesmo número de cirurgias lhe vai custar o dobro. Vai-lhe custar muito menos do que lhe custa se for o serviço público, para além da comodidade do doente. E que o preço compreensivo das consultas vai introduzir ordem. Não é? Pronto. Portanto, nós nunca chegamos a apurar esse número. Esse número está por apurar. Agora, o que lhe garanto é que se perguntarmos aqui ao Dr. Salazar, que é diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia de Ribadavia, uma das tais que está com 3 estrelas no rating, ele, com certeza, que se comprometesse a fazer quantas operações fez a sua média nos últimos 3 anos, por favor. 6 mil. Ele faria as 6 mil cirurgias. Claro que faria. Porque a sua capacidade é de fazer muito mais. E, portanto, ele faria 6 mil. Se lhe pedisse 10 mil, também as fazia. Agora, obviamente, começando em maio, ele tinha que fazer um esforço suplementar para cumprir. Mas cumpria. Claro que cumpria.
Muito obrigado, Dr. Manuel Lemos. Eu penso que estão esclarecidas a maior parte das questões.
O Sr. Manuel Lemos disse aí que os doentes não vão mais porque o Estado limita o acesso às misericórdias.
Ah, e como é que limita?
É que limita.
Limita da melhor forma que o Estado sabe fazer. É limita burocraticamente. Dá instruções aos médicos, por exemplo, para não passarem P1s. Os presidentes das ARS dizem aos médicos, não passem. O doente depois vai pelos seus pés, vai pagar, vai-lhe custar mais, não é? E o doente pobre, onde é que vai?
Estava a pensar sobre qualquer outro mecanismo.
Não,
limita. Sr. Deputado, bota as suas.
Permita-me só pensar aqui um ponto. Longe de mim, estava a querer arranjar problemas aqui à Avenida das Misericórdias. Mas eu quase todas perguntei se sentiu na burocracia do Estado alguma dificuldade na contratação.
Eu respondi-lhe que sim. Muita. Muita. E um exemplo, porque é que o nosso histórico baixou nos últimos 3 anos em relação, por exemplo, aos últimos 5? Porque sucessivamente, por exemplo, a ARS do Norte tem dado instruções aos seus, aos seus utentes, aos seus diretores do Centro de Saúde, para não passarem P1s para... Isso faz baixar.
E diga-me uma coisa, tem notícias sobre a evolução das negociações? Porque o processo está...
Não, as notícias, vamos lá ver. Nós, o que neste momento, aceitamos o preço... Aceitamos o preço das cirurgias, como disse, é o preço SIGIC. O que estamos a discutir, e reconhecemos que isso não é fácil e é complexo, mas também é a questão do preço da consulta. Pois, essa é a nossa dificuldade. Estamos a ficar, por isso é que eu disse que estamos a chegar a uma deadline. Sim,
sim. Deputado João Semedo, só muito rápido, então. Deputado.
Essa é outra questão. Essa é outra questão, porque o que está a acontecer, nomeadamente nas ULS, é que... O ULS, como Matosinhos, Viana, etc., é que, digamos, elas dizem que não precisam... Que dão resposta, capacidade de resposta. Se fosse assim, eu sugeria ao Estado para fazer todas do país para a semana, amanhã.
Bom dia a todos. No que diz respeito às limitações de acesso, neste momento, aquilo que as misericórdias mais sentem é a limitação do acesso dos doentes pertencentes às ULS. Porque neste momento o acesso... de certa forma está garantido. No entanto, as ULS, devido à autonomia que têm, preferem que o doente vá para o SIGIC, porque assim já a comparticipação deles já não é da responsabilidade deles, sai do orçamento de outro sítio. Quer dizer, repare bem, quando o doente de Matosinhos, ou o doente, como se está a fazer muito, como o doente de Matosinhos ou o doente de Viana, que até agora iam às misericórdias em grande número, a partir da instalação das ULS, a ARS, neste caso, Norte, estamos a falar de duas, não tem poder sobre essas ULS em termos de autonomia financeira, daí os presidentes das ULS preferem que o doente fique 6 meses ou 9 à espera, porque depois o doente é chamado pelo SIGIC e já não entra no orçamento deles, portanto... Esta é a limitação maior que temos tido no âmbito das misericórdias. E, portanto, temos aqui, no fundo, uma desigualdade de acesso e uma discriminação de acesso dos utentes às instituições como as misericórdias.
Muito obrigado. Eu penso que estamos todos esclarecidos e agradeço também aqui ao Dr. Manuel Lemos por ter dado um contributo para, com um pequeno pormenor, através das misericórdias, para repensarmos o Estado Social na área da saúde, que é a liberdade de escolha através da comparticipação.
Muito obrigado.
Temos aqui um exemplo.
Sim, mas foram operados mais de 20 mil doentes com comparticipação. E eles não se importaram.
A opção de escolha permitiu mais qualidade completa.
Não é opção de escolha, maior opção de escolha.
Maior.
Porque senão, qualquer dia, tínhamos cataratas ou delas não existem.
Exato.
Atenção a isso.
Também é verdade.
Atenção a isso.
Tem toda a razão.